Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogênesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas.
Eu gosto de titular o pastor Roger, um amigo meu, um amigaço. Temos caminhado juntos. Na fé em Cristo, na fé em Deus, temos servido ao Senhor naquele local, né, e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, né, Deus tem falado ao coração do povo do Rio das Pedras, da primeira igreja batista do Rio das Pedras, uma igreja simples, feita de pessoas humildes, dentro de uma comunidade, né, e Deus tem falado. Aqui vocês hoje estão aqui com a minha, estou aqui com a minha esposa Simone, minha filha Sofia, que também temos trabalhado juntos, né, porque na PIB, na primeira igreja batista do Rio das Pedras, eu sou pastor, juntamente com o pastor Rodney, mas a minha vibe, posso usar essa expressão, vibe, né, essa minha vibe lá no Rio das Pedras, na igreja PIB, é mais da porta para fora da igreja, né, quando eu estava conversando com o pastor Léo, quando a gente se conheceu, que eu gosto muito de pequenos grupos, né, me sinto à vontade de pequenos grupos, a minha esposa costuma falar que eu sou pastor dos pequenos grupos, né, eu gosto de estar trabalhando com pequenos grupos, estava fazendo uma reunião, juntou cinco cadeiras, pastor Léo, juntou cinco cadeiras, sentei no meio, começou ali com papo, vai até 5, 6 horas da manhã falando do Evangelho de Jesus Cristo, e assim que eu me sinto à vontade. Então hoje, pode ter toda a certeza, estou à vontade, estou me sentindo em casa, estou me sentindo na casa do meu pai, né, na casa do Senhor, e assim, é um prazer conhecê-los, né, pessoalmente, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar com vocês aquilo que Deus, pela sua graça e misericórdia, tem colocado em meu coração. Hoje, né, vamos estar falando lá no livro de Mateus, no capítulo 5. E a minha esposa sempre brinca, alguns irmãos brincam comigo falando que eu também sou pregador do Novo Testamento. Né? Apesar que eu prego o Antigo Testamento também, mas eu tenho o hábito de pregar mais o Novo Testamento. Gosto, e fica à vontade, né? Me sinto à vontade. E hoje vamos estar lendo Mateus capítulo 5. Só que é o seguinte, eu vou ler apenas um versículo. Apenas um versículo do capítulo 5. Aí tu fala, poxa, pastor André, capítulo 5 é o Sermão do Monte, tem vários, começa no capítulo 5, passa no capítulo 6, 7, vai ler apenas um versículo. Sim, um versículo. E nesse texto, eu vou separar somente uma palavra que me chamou a atenção. Mas vamos ler? Diz assim: bem-aventurados pobres de espíritos, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém? E assim, estou novamente bem tranquilo, porque já vi que vocês aqui usam a NAA também, é isso? Olha, fiquei tão feliz, fiquei na dúvida qual Bíblia eu ia usar. Aí quando eu vi que era NAA, eu falei, bom, vim com a minha NAA, que é a que eu costumo usar sempre. Eu falei, então quando eu vi um André ali, meu xará, lendo aqui, eu falei, bom, fiquei mais tranquilo, volto a ouvir o restante dos pedaços da palavra, e todo mundo usando a NAA, falei, bom, olhei para o irmão do lado da NAA, falei, então estou feliz, estou em casa. E a gente vai ler somente esse versículo, meu irmão. O texto que acabamos de ler, antes de eu falar justamente da palavra que me chamou a atenção, no capítulo 5, versículo 3, né, é interessante. Eu desde quando comecei a compartilhar no meu Facebook, sobre no Instagram, sobre o exemplo aqui, sobre esperança, muita gente falou que, olha, que interessante, que bom uma igreja está preocupada em falar sobre esperança, parar para falar sobre esperança. Muito irmão em Cristo, muita pessoa, né, até alguns amigos meus que moram aqui em Nova Iguaçu, perguntaram onde ficava o endereço aqui, passei, aí eu não sei se o que que houve, não sei se eles vão encontrar, estava até esperando o telefone aqui mandar mensagem, mas depois eu vejo. Mas assim, falaram como interessante falar sobre esperança. Como é bom falar sobre esperança depois de 2 anos, 3 anos, quase, praticamente, entrando para o terceiro ano de uma situação mundial bem complicada. Muitos precisam ouvir sobre esperança. Esperança de dias melhores. Tem até uma música interessante, né, que fala: vivemos esperando dias melhores. Então vivemos no momento esperando dias melhores, com a esperança de dias melhores. Depois desses 3 anos, é interessante a igreja parar e falar sobre isso, como a PIB. Né, tem buscado falar sobre esperança, tentando falar sobre coisas boas, coisas que E o evangelho que muda a situação do ser humano, muda a situação da pessoa. Né? E eu achei, poxa, muito interessante esse tema. As pessoas falam, André, olha, é muito interessante o tema que você vai estar falando, que você vai estar compartilhando. O texto que eu separei, você fala assim, poxa, mas bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E o que isso tem a ver com esperança? Você pode parar e me perguntar. Mas quando a gente para e olha uma única palavra aqui, no finalzinho da mensagem, vocês vão entender o que eu quero falar sobre esperança. Mas esse texto que acabamos de ler faz parte do Sermão do Monte. Provavelmente o Sermão do Monte é o mais conhecido discurso de toda a literatura do mundo. Temos inúmeros teólogos e pregadores que já se debruçaram sobre esse texto e retiraram maravilhosas lições para a vida do povo de Deus. Isso acredito que não somente eu, mas cada um aqui já ouviu pelo menos umas 5 mensagens, 5 pregações sobre o Sermão do Monte. Para um pouquinho e pensa. O que mais ouvimos de pregação sobre o Sermão do Monte não está nos livros. Se a gente parar e pensar agora forçadamente, a gente consegue trazer na mente 5 livros sobre o Sermão do Monte, sempre tirando os comentários bíblicos. Você lembra, por exemplo, Spurgeon falar sobre o Sermão do Monte? Você ouve o Contra a Cultura, né, do John Stott falando sobre dando uma pincelada sobre o Sermão do Monte. Tem o Sermão do Monte de John Wesley. Você tem tantos homens de Deus, tantos teólogos, tantos pregadores que já pregaram sobre esse texto, que assim, é o mais lido. Se você parar para conversar com as pessoas na rua, mesmo a pessoa não tendo, não estando na fé, não caminhando, fala do Sermão do Monte. Todos praticamente conhecem a literatura, o livro, é o sermão mais conhecido de todos. Muitos já debruçaram sobre o Sermão do Monte, mas apesar de termos vários livros e pregações nesse texto, certamente o Sermão do Monte é o menos praticado de todos os ensinos de Cristo. Quando você para e analisa, e principalmente na geração atual. Peraí, pastor André, como assim é o menos praticado? Principalmente na geração atual. Quando paramos para analisar, não sei se essa percepção que eu tenho, se vocês também têm, quanto mais passam os anos, quando mais você para conversar com as pessoas, quando mais você liga a televisão e ouve, você vê o quê? A nossa sociedade, o indivíduo na sociedade tem sido cada vez mais tem buscado cada vez mais se satisfazer. Tem se preocupado primeiramente comigo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se vier o quarto também é meu também. Ou só eu tenho essa percepção? Acho que os irmãos também têm tido essa percepção. Em um ano em que a gente busca, em que as pessoas buscam cada vez mais ter e não ser. As pessoas buscam, olham para a televisão, como eu falei na PIB na semana passada, quando preguei. Hoje a pessoa tem um carro modelo 2021, já automaticamente sai 2022 na televisão, já quer adquirir o 2022. E já está pensando como vai ser o 2023, porque eu também vou querer adquirir o 2023. E assim, eu estou usando aí o exemplo do carro, mas tem o exemplo da molecada que gosta de videogame. Saiu o Xbox 360, agora não é nem 360, é Oni X. Eu sou da época do Atari, por isso que eu não sei muito. Então, está lá. É Oni não sei o quê. Daqui a pouco o cara já está querendo Oni X não sei o quê. Daqui a pouco Oni XL não sei o quê. E essa angústia, esse anseio desenfreado por ter, esquece de olhar para o lado. Esquece de olhar que, às vezes, como a gente orou aqui, tem pessoas em Minas Gerais, na Bahia, que nem tem um teto para se abrigar. Por isso, quando eu olho para o Sermão do Monte e vejo os ensinos do meu Mestre, do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo, eu vejo como o ser humano está cada vez mais afastado dos princípios cristãos, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E quando eu falo o ser humano, eu vejo também a igreja. A igreja também, infelizmente, a gente tem deixado alguns ensinos, alguns pensamentos adentrarem as nossas portas e, às vezes, deixamos misturar com o que é o ensino de Cristo, como se aquilo fosse verdade. E, infelizmente, você olha para o Sermão do Monte e volta a afirmar, ele é tanto lido, tanto ouvido, mas é tão pouco praticado o Sermão do Monte. E a minha ideia, e todo ano, interessante, todo ano a minha esposa estava brincando esses dias, eu estava preparando a ministração para trazer, me bateu muito forte no coração falar sobre o Sermão do Monte, principalmente da expressão, que já vou falar para vocês qual é a expressão que chamou a atenção. Mas todo ano eu estudo o Sermão do Monte, e todo ano eu apanho do Senhor, todo ano o Senhor fala comigo, todo ano, com todo amor e carinho, o Senhor puxa a minha orelha no Sermão do Monte, porque todo ano eu preciso melhorar, todo ano precisamos melhorar como pessoas, como cristãos, como servos e servas de Deus, como pessoas que buscam manifestar a glória e o caráter de Deus numa geração caída e corrupta. Precisamos, se você se debruça sobre o Sermão do Monte, eu desafio vocês a todo ano estude o Sermão do Monte. Deixa os ensinos de Cristo te transformar, para que você seja um instrumento de transformação nessa sociedade. Há essa necessidade. Deixa eu voltar para o meu pequeno esboço aqui, para a gente não se perder, e eu não passar do tempo, que eu nem sei, comecei a pregar e nem falei para o pastor, o horário aqui é o horário que terminou a reunião? Não tem horário. E, ó, meu irmão, vou contar uma coisa para vocês rapidamente, volto para a palavra, olha só. Antes de eu ser ordenado pastor Batista, eu fui ordenado pastor Batista há 2 anos, fui ordenado pastor Batista, porém eu sou pastor há 15 anos. Eu fui ordenado primeiro pastor numa comunidade evangélica. Só que com o tempo, eu lendo, me debruçando sobre as escrituras, optei, fui ganho pela graça de Cristo e comecei a caminhar nos caminhos reformados, né? E fui com a igreja batista, o qual fiquei um bom tempo sem ninguém saber que eu era pastor, até que o pastor de lá descobriu que eu era pastor, né, pentecostal, e tinha sido ordenado como pastor pentecostal lá anos, 15 anos atrás, bastante tempo atrás, e ele falou, poxa, André, tu é pastor e está sentado no banquinho ouvindo. Eu falei, meu irmão, estou aqui para ouvir. Pastor Fábio Borges vai nos ouvir, um abraço, pastor Fábio. Ele foi e falou, olha, não, cara, você vai sair do banco e vem servir o Senhor. Quase um ano sentado no banco lá quietinho, até que alguém me pegue, como diz lá no escolhido do professor Raimundo, né? O cara fala assim, poxa, já me descobriu aqui de novo, né? Eu estava no cantinho, não estava servindo, estava quieto. Até que voltei a trabalhar para o Senhor. E tem uma coisa, quando a pessoa fala para a gente assim, eu ainda não perdi esse hábito, é o único hábito que eu não perdi, um dos poucos hábitos que eu não perdi. É quando o cara fala para mim assim, olha, não tem tempo para acabar, ih, meu irmão, meia-noite ainda vou estar pregando, hein? Cuidado, vai estar bom. Vamos lá. O Sermão do Monte, como eu falei com vocês, é o sermão menos praticado pelo povo. É o mais lido, é o que mais lemos livros, temos ouvido a pregação, mas pouco temos praticado o Sermão do Monte. Na bem-aventurança, Jesus mostra por que ele é menos praticado. Nas bem-aventuranças, Jesus mostra que o seu desejo é que os seus seguidores tenham um caráter e conduta diferente, sendo sal que impede a deteriorização da sociedade e luz que brilha num sistema mundano em trevas. Mas os discípulos de Jesus também devem se diferenciar do sistema religioso que tanto acusa, sem demonstrar graça e compaixão com o próximo. O Sermão do Monte nos ensina isso. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, Jesus nos ensina isso. Ali está bem registrado o que Jesus espera dos seus seguidores, o que ele espera que os seus discípulos pratiquem no dia a dia. Uma diferenciação que foi falada aqui pelo meu xará André, uma diferenciação entre nós e aqueles que estão lá fora. O comportamento entre o povo que serve a Deus e o povo que não serve a Deus. O sal que salga esse mundo, a luz que ilumina esse mundo em trevas. Resplandecer como luzeiros. Se não me falha a memória, em Mateus, no próprio capítulo 5, no versículo 21, se não me falha a memória, versículo 19, melhor dizendo, Jesus falou, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifique o Pai de vocês que está no céu. É para isso, Jesus quer que as nossas obras, as nossas ações, nós, presta atenção, nós não somos salvos, e aqui eu acredito, né, que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos para praticar boas obras. Fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus nos chama para uma novidade de vida. Efésios 2, versículo 10, as obras que ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então, para que a gente ande numa sociedade fazendo a diferença. E o Jesus, quando pega o Sermão do Monte, ele passa aquilo que ele quer, que ele espera dos seus discípulos. E é justamente isso que observamos já nos primeiros 16 versículos. Jesus trata do caráter dos seus seguidores. E o restante do sermão, ele fala acerca da conduta, que brota do caráter. O caráter que sempre antecede, é o caráter que sempre antecede a cultura, a conduta. Porque o que somos determina como agimos. Os 16 primeiros versículos, Jesus fala, olha, sendo o caráter. E o restante do sermão, ele fala, olha, como deve ser a sua conduta? Porque da maneira que você age, diz o Deus a quem você serve. Por exemplo, na semana passada foi algo que eu falei na PIB também. É inadmissível eu falar que Deus é amor e eu não consigo perdoar o irmão. É impossível eu falar que Deus é amor, como hoje eu compartilho algo que alguns irmãos até riram e concordaram e começaram, começou um movimento lá perto, lá o pessoal me zoando, sobre mais um CPF convertido. Tem gente muito hábil de falar, poxa, mas um CPF cancelado, muito crente fala isso. Mas esse é o comportamento do mundo de falar isso. Lembra que no início aqui o André falou na oração que nós não devemos andar com o mesmo, no mesmo patamar daqueles que estão lá fora, ter o mesmo procedimento? Nosso procedimento tem que ser justamente contrário ao mundo. Se o mundo falar que é A, meu irmão, se a Bíblia está falando que é B, vai ser B e acabou. Se o mundo fala CPF cancelado, nós falamos, não, nós torcemos com CPF convertido. As pessoas têm que se converter porque Deus tem prazer no que o homem mau se arrependa e se converta a ele. É impossível falarmos que Deus é bom e agirmos de maneira inadequada com o nosso próximo. E é isso que Jesus Cristo tem que falar. Por isso que o nosso caráter e a nossa conduta antecede como agimos. Por isso, apesar de hoje eu estar falando apenas de uma expressão, eu irei falar apenas de uma expressão que se encontra no versículo 3 do capítulo 5, recomendo, como eu já falei anteriormente, que os irmãos leiam, escutem, se debrucem sobre o Sermão do Monte. Eu sei que a igreja tem a sua agenda, mas o irmão, pare, fala, coloque para você mesmo, irei ler o Sermão do Monte, irei estudar o Sermão do Monte, deixe o Espírito Santo agir através da tua vida e te transformar a cada dia. O interessante é que quando a gente fala do Sermão do Monte, por que eu falo do Sermão do Monte? O Sermão do Monte tem cada coisa maravilhosa. Por exemplo, olha uma curiosidade, pois no Sermão do Monte, além de nos passar ensinos maravilhosos, ele contém exemplos que podemos notar, primeiro que tanto a primeira quanto a última bem-aventurança tem a mesma promessa. Vocês já pararam para reparar? A primeira e a última bem-aventurança tem a mesma promessa? Que porque deles é o reino dos céus. E o interessante é que essa expressão reino dos céus, ele aparece só no Sermão do Monte, ele aparece em todo o Sermão do Monte, o reino dos céus, mostrando o quanto Jesus prioriza, se importa com o reino de Deus. Se não me falha agora, aparece sete vezes a expressão, mais de sete vezes a expressão reino dos céus. Você só vai encontrar isso estudando o Sermão do Monte, vendo a necessidade, como Jesus estava importância ao reino de Deus, o pregar o reino de Deus. E hoje, como também foi falado na PIB, eu falei com o pessoal na PIB, que numa reunião de oração, eu falei o seguinte: eu nasci no Brasil, mas eu não pertenço ao Brasil. Eu pertenço ao reino de Deus. Deus me fez nascer no Brasil para que eu seja sal e luz no Brasil, juntamente com outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque não sei aqui, mas na minha região há um ideologismo político, tanto de um lado quanto do outro, que você vê pessoas inflamadas defendendo suas posições políticas, e as pessoas não defendem aquilo, ou não tem toda essa paixão para falar daquilo que é importante, que é o reino de Deus. Vocês estão estudando o livro de Daniel aqui, né? Glória a Deus por isso. E saberemos no final que todos os governos cairão, porque o reino absoluto virá e eterno. É esse reino que eu tenho que me preocupar, é esse reino que eu tenho que pregar, é esse rei que eu tenho que anunciar. Agora, defender, porque é ele que me defende, mas anunciar a vida desse rei. E o Sermão do Monte está lá, tanto a primeira quanto a última, bem-aventurança, tem a mesma promessa. A palavra reino aparece mais de 7 vezes no Sermão do Monte. Olha que curiosidade maravilhosa para se estudar no Sermão do Monte. E fora muitas outras coisas que você encontra no Sermão do Monte, é edificado e é transformado através da mensagem de Jesus Cristo. Apesar dessa expressão reino de Deus, né, o reino dos céus, também tem uma brincadeira, mas não vou usar o tempo para falar sobre isso, aparece também no Sermão do Monte, essa não é a expressão que me chamou a atenção no capítulo 5, no versículo 3. A expressão que me chamou a atenção é uma expressão que aparece por toda a Bíblia, mas só no Sermão do Monte ela aparece 7 vezes nesse capítulo. Vocês sabem qual é a expressão que aparece? A expressão bem-aventurados. A expressão bem-aventurados foi a expressão que me chamou a atenção. Sempre me chama a atenção a expressão bem-aventurado no Sermão do Monte. Como eu falei, não é. Eu vi o Reino de Deus, é muito interessante, já aprendi sobre o Reino de Deus. Mas hoje o que eu quero trazer e conversar com vocês é sobre bem-aventurados. E o que seria bem-aventurados? Se pararmos hoje e olhar cada tradução bíblica, e algumas traduções, como por exemplo eu comprei para minha filha uma Bíblia de estudo para a faixa etária dela, que usa a versão NTLH, uma versão muito boa para se fazer evangelismo, para fazer trabalho de rua, é muito simples, né, para você falar para as pessoas de lá fora, né, para as pessoas que têm uma dificuldade de compreender as linguagens mais arcaicas, né? Mas é uma expressão, quando ela pega o Sermão do Monte, quando ela fala das bem-aventuranças, ela tira a palavra bem-aventurança e põe a palavra felizes na sua tradução. Como a, se não me engano, a Bíblia Viva, se me falha a memória, também usa essa expressão, né, felizes. Mas isso, essa expressão, não descreve com exatidão o verdadeiro sentido dessa palavra, que é muito importante compreendermos o significado original dessa palavra, o que ela significa no texto. Pois muitos podem confundir a felicidade que consta em algumas traduções com a felicidade que o mundo pode proporcionar, que é uma felicidade passageira, limitada e circunstancial. Vocês estão entendendo a mensagem até o momento? Amém. Se eu estiver falando rápido, vocês falam, diminuam um pouco, tá bom? Um exemplo muito claro, né, que eu quero trazer aqui para vocês sobre a felicidade passageira, limitada e circunstancial, um exemplo muito claro, bem brasileiro, é do time de futebol. Cada um aqui deve ter um time de futebol. Hoje nós nos alegramos com o nosso time que ganha. Mas na próxima rodada, o nosso time que ganhou, ele pode vir a perder. Então aquela felicidade que sentimos antes, ela se foi-se agora. Algumas pessoas investem a sua esperança crendo que terá felicidade com um sorteio de 6 números que de repente pode mudar a sua vida. 6 números que pode proporcionar para essa pessoa dinheiro, sucesso e prosperidade. Diga-se de passagem, quem é que hoje em dia você para e ouve tantas pessoas atrás de dinheiro, sucesso e prosperidade? O interessante, esses dias atrás eu tomei, né, um puxão de orelha. O Senhor exorta quem Ele ama. Eu sou exortado quase todo dia pelo Senhor, né? E glória a Deus por isso. Eu estava no trabalho, né, na empresa em que eu trabalhava, e um irmão em Cristo chegou para mim e falou: Pastor André, o que você está guardando alguma coisa aí para obra, tal, não sei o quê? Vem com aquela conversando. Eu falei: meu irmão, olha, estou com os projetos aí, mas eu estou esperando, estou dependendo do dinheiro. Olha que frase infeliz. Estou dependendo do dinheiro. E esse rapaz, esse amigo, né, na fé, Ele olhou para mim e falou: André, você não está dependendo do dinheiro. Eu falei: não, estou dependendo só desse dinheiro para poder. Ele falou: não, cara, você está dependendo do Senhor. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele é aquele que fala, determina e acontece. É aquele que faz surgir do nada o tudo. É aquele que pode tocar no coração de uma pessoa nesse exato momento e na sua conta estar exatamente falando o que você precisa para realizar essa obra. Então, você não depende do dinheiro. Você depende do Senhor. Às vezes, ou quase sempre, deixamos esse engano em a nossa boca. Precisamos, dependemos do dinheiro. Esperamos que o dinheiro, que o sucesso e a prosperidade sejam o foco no qual devemos correr atrás para conquistar. Mas não é assim. Não deve ser assim. Um exemplo muito claro, biblicamente, a gente tem o rei Salomão. O rei Salomão era um homem que tinha tudo, tinha sabedoria, era próspero, tinha bastante dinheiro, tudo. Em Eclesiastes 2, 10, 11, ele diz, né, que tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, o rei Salomão, no final da vida, ele viu que dinheiro, sucesso, prosperidade, se não tiver um fator no meio, que a gente vai falar daqui a pouco, de nada adianta. Novamente, eu trago a memória para vocês o que foi falado no início do culto, e tem falado, e o culto tem ressoado o tempo todo aqui, eu tenho prestado atenção nesse sentido. Nós devemos, se o mundo procura prosperidade, procura atrás do dinheiro, prosperidade e sucesso, a Igreja de Cristo, aqueles que servem ao Senhor, não corre atrás dessas coisas. Nós não devemos colocar os olhos nisso. Aqui eu não quero fazer nenhuma apologia a nada e nem uma crítica a nada. Mas quando a gente para hoje e liga a televisão e vê tanta gente, hoje que liga a televisão para ver um número determinado de pessoas participando de um programa para conseguir no final dele, quer dizer, se sujeita a tudo para no final do programa ganhar algum milhão ou alguns bilhões, é triste. Você vê pessoas se sujeitando a certas provas para ganhar um carro, uma televisão, ou entra para poder ter um pouco de fama. É triste você ver o estado em que o ser humano se coloca. Mas nós, como povo de Deus, não podemos botar os olhos nessas coisas e desejar essas coisas. Nosso desejo tem que ser outro. A nossa felicidade, a nossa esperança está em outro, devemos focar em outro ponto, não nesse ponto. A palavra bem-aventurado é uma tradução do vocábulo grego, que significa, pode ser traduzido, falado no nosso idioma, como makarioi, que significa um estado de alta satisfação, afortunado, maravilhado. Aqui remete a algo mais profundo do que uma mera emoção superficial. Não é algo, essa felicidade em que Mateus 5 começa no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nas bem-atitudes, ali, o termo macário, ou macarioi, né? Ele não é uma felicidade como põe em algumas traduções, felicidade. Porque a felicidade, como eu acabei de falar aqui, às vezes, ou na grande maioria das vezes, é mera emoção superficial. Ela é limitada a tempo, circunstância, momento. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu tenho, estou feliz. Amanhã eu não tenho, eu estou triste. Esse termo, em Mateus 5, versículo 3, que começa no versículo 3, você vê se repetindo no Sermão do Monte, várias vezes em toda a Escritura você encontra falando a expressão bem-aventurados, mas aqui no capítulo 5, com a expressão macário, ele não está limitado somente a essa expressão felizes. Imagina, apóstolo Paulo, em Filipenses 4, ele fala: tanto sei estar contente, na fartura como na escassez. Imagina hoje em dia um crente. Olha, eu postei um vídeo hoje de uma ministração minha. Tive 1000 likes. Estou feliz. Postei hoje. Eu não tive nenhum like. Estou triste. Esse não tem que ser o posicionamento do cristão. Esse não tem que ser o posicionamento do povo de Deus. Mas qual deve ser o nosso posicionamento diante dessa palavra, diante dessa ministração? Mas antes de eu explicar mais sobre o termo macário ou sobre essa felicidade que não está limitada à circunstância, eu queria falar uma pequena ilustração, uma pequena fábula grega sobre a ilha de Chipre. Vocês aqui conhecem a fábula ou a ilustração sobre a ilha de Chipre? Os gregos, eles tinham o hábito de dizer o seguinte sobre a ilha de Chipre. E aqui eu acho que eu consigo chegar próximo da explicação acerca desse termo felizes, que não é uma felicidade circunstancial. Na ilha de Chipre, os gregos tinham o hábito de falar o seguinte, que a ilha de Chipre, todos aqueles que habitavam na ilha de Chipre, eram felizes. Eram felizes por quê? Porque na ilha de Chipre, isso é uma fábula, por favor, tá vendo? É uma pequena ilustração. Na ilha de Chipre, eles entendiam o quê? O solo era perfeito. Tudo que ali se plantava, se dava. Que o ar naquele ambiente era perfeito para a plantação, para se viver, para as aves. Ali era um lugar perfeito, porque tinha minerais, água pura, a tal ponto que todos aqueles que ali viviam não tinham necessidade de dali saírem para buscar felicidade ou qualquer outra coisa fora da ilha. Porque tudo ali era perfeito e perfeitamente para se viver naquele ambiente. Assim era se colocado, assim que se pensava sobre a ilha de Chipre. Era assim que se fala a história, os pensadores sobre a ilha de Chipre, os gregos, né, pelo menos. E aqui nesse texto, Jesus está descrevendo o estado concedido divinamente aos seus seguidores. Que o caminho para as bênçãos celestiais é contrário ao caminho secular, que muitos insistem em seguir na busca da felicidade. Sendo assim, a palavra bem-aventurado descreve aquela alegria de quem tem o seu segredo dentro de si mesmo e é completamente independente das circunstâncias externas da vida. Você não é feliz pelo que você tem. Você não é feliz por aquilo que você adquiriu. Você não é feliz, o povo de Deus não é feliz por a sua meritocracia. O povo de Cristo é feliz porque a graça do Senhor nos alcançou. O povo de Deus é feliz porque aquela alegria que o Senhor dá, ninguém pode tirar. Nós somos alegres porque Ele nos amou primeiro, com laços de amor Ele nos envolveu. Somos felizes, não foi porque nós o escolhemos, mas porque Ele nos escolheu primeiro. A nossa felicidade não está nas circunstâncias do Covid, ou a nossa tristeza por causa do Covid. Não está porque hoje eu estou empregado e amanhã estou desempregado. A minha felicidade não depende da inflação. Devemos ter cuidado, ser sábios e nos cuidar. Mas a nossa felicidade, a minha felicidade, a felicidade de vocês não depende dessas coisas. E nem estar nessas coisas. Mas no Senhor que criou os céus e a terra. Continuando. O mundo pode proporcionar momentos felizes para uma pessoa. Mas chegando à adversidade, logo a felicidade vai embora. Dando lugar à tristeza e ao desespero. Não é isso que a gente vê? Não é isso que presenciamos? O carnaval foi mudado de fevereiro, março para abril. Vão ser dias e semanas que o pessoal vai estar lá naquela coisa toda. Mas como a gente costuma dizer, chega na quarta-feira de cinza, tudo foi embora, aquela felicidade foi embora. Toda aquela alegria foi embora. E fica aguardando o próximo ano. Aquela tristeza, tudo que de repente era cores, virou cinza. Mas para nós, não. A nossa felicidade, a nossa alegria está no Senhor, nas misericórdias dele que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Continuando. Mas o cristão possui a verdadeira alegria, que não depende de fatores externos, mas do seu estado espiritual, que é o seu relacionamento com o Senhor. E eu sempre pergunto para todas as pessoas, nos pequenos grupos, enquanto eu estou pregando na Bíblia, foi uma coisa até que alguns irmãos até falam que é meio repetitivo, e eu falo, como está o seu relacionamento com o Senhor? Porque a nossa caminhada cristã depende disso, do nosso relacionamento com o Senhor. Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Porque a nossa alegria, a nossa esperança está nele. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Nas bem-aventuranças, nos é apresentado Jesus como fonte da verdadeira esperança de felicidade plena. Pois Jesus disse, a nossa alegria ninguém pode tirar, como a gente acabou de ler lá em João 16, no versículo 22. Acabei de recitar João 16, versículo 22. E o interessante, essa época de pandemia, esses dois, há 3 anos, e cabe muito bem no que eu estou falando aqui como um exemplo, né? Deus faz pela sua graça comum o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cair sobre maus e bons. Ele é justo, mas a graça salvadora é sobre os eleitos do Senhor. E nesse momento de pandemia, nesse momento de desastre, nesse momento de em que a gente está quase saindo, eu creio em nome de Jesus Cristo, vamos sair já disso, mas você vê nesse período pessoas enfrentando essa luta, essa adversidade sem Cristo, e pessoas com Cristo enfrentando essa adversidade. Aqueles que literalmente têm uma intimidade com o Senhor enfrentaram essa adversidade, tiveram perdas, porque tivemos perdas por todos os lados. Mas como foi falado aqui, é algo maravilhoso, né, que o irmão André falou aqui, que o rapaz veio a falecer no Senhor, e que nesse momento, pela graça do Senhor, está muito melhor do que a gente. E eu lembro dos crentes de Eritreia, se não me falha a memória, que lá há uma perseguição ao povo de Deus. E lá, quando um cristão morre, eu achei aquilo lindo num documentário que eu vi. Lindo. O crente que morre martirizado, a igreja fica aguardando o corpo, o caixão daquela pessoa que perdeu a vida, do irmão que perdeu a vida, entrar no, dentro da igreja, mas não entra com aquela tristeza fúnebre que muitas vezes tem nos países onde o evangelho pode ser pregado. Pelo contrário, entra com alegria. Por quê? Porque as pessoas têm a certeza que aquela alma ali está chegando aos céus, onde vai ter festa, porque um justo, um santo, está diante do Pai, voltou para casa. A alegria daquele povo não está na condição física, não está no que aquilo que eles têm, no que eles possuem, mas em quem eles são, em Deus. O que Cristo fez na vida dele e o que há de fazer através da vida dele. É maravilhoso você, quando paramos e pensamos, um Deus santo, maravilhoso, eterno, ele olha para você, olha para nós e decide agir através de nós, nos escolheu para participar dos planos dele, nos chamou. Meu irmão, Deus não depende, ele é Deus, mas ele fala, André, eu te amei, eu vou te usar, Simone, Léo, pastor Léo, e cada um aqui presente, que é o irmão, eu não conheço o nome, assim, de cabeça, mas cada um aqui, o Senhor falou, olha, eu vou usá-lo, eu vou manifestar a minha glória, manifestar a minha ação, a minha vida, o meu caráter, através da vida de cada uma dessas pessoas aqui nesta terra, como a gente acabou de ler em Mateus 5, versículo 19, que é, os homens possam ver as vossas obras e glorifiquem e o Pai de vocês que está no céu. Porque, como diz João capítulo 3, aí se não me falha, versículo 1 fala, porque todo aquele que se aproxima da luz, para que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que maravilha! Deus nos chama para participar. Olha que a nossa alegria tem que estar nisso. Em olhar com Deus tão maravilhoso, decidiu morrer na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, sendo justo, perfeito, sem nenhum pecado, morreu pelas nossas vidas. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de esperança, saber que Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele prometeu, eu vou voltar, eu vou voltar, Ele falou. A nossa esperança está nisso. Quero afirmar e concluir. Cristo nos ensina que a felicidade não depende do que possuímos, nem do que façamos, mas sim do que somos nele e naquilo que ele fez e faz através de nós. Meus amados irmãos, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, reconhecendo sua pobreza espiritual, pois são estes, são desses, o reino dos céus. Quando paramos e reconhecemos, paramos, ouvimos o Evangelho, reconhecemos a voz do nosso amado, reconhecemos em todos os seus ensinamentos que existem vários erros, não nos ensinamentos dele, mas em nós, e falamos: Senhor, sou pobre, cego e nu. E ele fala para você: não tem problema, meu filho, compre comigo de graça roupa para sua nudez, remédio para a sua doença, porque eu te curo. Olha que maravilha! Quando lemos esse Evangelho, lemos os ensinamentos do nosso Senhor e descobrimos a nossa total dependência e pobreza espiritual diante de quem Ele é, há uma felicidade, meu irmão. Tem que haver uma felicidade no nosso coração. É interessante em Isaías, né? E Isaías, capítulo 6, vai ser muito maravilhoso quando fala sobre pobreza espiritual, né? O texto de Isaías 6 fala, né? No ano da morte do rei, né? Uzias, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto sublime trono, né? E anjos voavam entre, né? E havia a glória do Senhor naquele local. E ele viu o trono do Senhor e fala: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E de repente o Senhor vê um servo dele reconhecendo, diante da santidade do Senhor, a miséria que há o ser humano. E o Senhor, o texto bíblico diz que automaticamente o anjo pega uma brasa, encosta na boca e purifica o profeta para dali em diante anunciar os feitos e a palavra do Senhor, né? Aquilo que o Senhor queria que o profeta falasse para a nação. E quando nós nos deparamos diante da santidade, o amor, da graça, da misericórdia desse Deus, reconhecendo que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Se a igreja hoje, muitos olham para uma igreja com 1.000, 2.000, 3.000 membros e falam: nossa, como eu sou bom. Nossa, tem que se converter. Quando olho para uma pessoa e falo: olha, eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus. Nossa, está muito errado. Mas quando paramos olhando e falamos assim: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Deus tiver misericórdia de mim, Ele vai me usar para convencer aquela pessoa, através do Espírito Santo dele, do pecado, da justiça e do juízo. Aí a gente vai ter com certeza a conversão. Conversão acontecendo no nosso país. E principalmente no Rio das Pedras, que eu peço para vocês desde já, meus irmãos, orem pelo Rio das Pedras. É um lugar complicado, mas é um lugar que Deus tem derramado sua misericórdia naquele lugar ali. Mas no momento que a gente bater no peito, continuar batendo no peito e falando: eu sou capaz de ganhar essa comunidade para Jesus? Não, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu sirvo aquele que tem poder para converter toda a terra, se assim for da vontade dele. Então, quando nós paramos diante da santidade do Senhor, lendo, ouvindo essa mensagem dele, somos bem-aventurados. Porque reconhecemos a nossa pobreza. E quando reconhecemos nossa pobreza, passamos a ter direito, ou melhor dizendo, pela graça do Senhor, temos acesso ao reino dos céus. Que possamos hoje começar a desfrutar das maravilhas desse reino. Ainda hoje, né, eu lembro de uma expressão do bispo, agora não subiu, Robson Cavalcante. Ele falava, né, que o dever da igreja era demonstrar nessa sociedade a maior intensidade, a maior densidade do reino de Deus aqui e agora, que desse reino que se concluirá ali e além. O reino de Deus ainda não está completo, ele vai completar na vida do Senhor Jesus, mas hoje já podemos manifestar esse reino. De que maneira, André? Botando em prática, anunciando o Evangelho de Cristo. De que maneira? Vivendo cada ensinamento do nosso Senhor, Mestre e Salvador Jesus Cristo. De que maneira? Anunciando que sim, somos um povo brasileiro, vivemos no Brasil, porém, somos um povo do reino de Deus, em que pregamos e vivemos os princípios deste reino. E é assim que a gente pode, ainda hoje, viver esse reino, desfrutar desse reino no aqui e agora. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que essa alegria no Espírito Santo jamais saia do nosso coração, jamais suma da nossa mente, mesmo em épocas tão tenebrosas, que possamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E quem nos dá esperança, quem é? É Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e ressurreto ao terceiro dia, porque a tumba está vazia. E como foi cantado aqui, que é um dos louvores que os irmãos aqui não sabiam, que eu amo, que é porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então Ele vive, meus irmãos, Ele vive, creia no amanhã, porque Ele vive, tenha esperança de dias melhores, porque Ele vive, tenha alegria e goze de ter sido, ou se alegre de ter sido escolhido pelo Senhor. Viva hoje com total convicção de que Deus é contigo, que Deus é conosco, não porque somos perfeitos, mas justamente pelo contrário, porque somos imperfeitos, mas Ele nos ama. Amém, meus irmãos? Posso orar com vocês? Curve sua cabeça um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quero te agradecer, meu Pai, por essa paróquia, por essa igreja aqui presente, Pai amado. Aqui estamos, Pai amado, ao Senhor, não porque somos melhores, mas, Pai, justamente, Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Somos dependentes, Pai amado, ao Senhor, de tudo, Pai amado, tudo, desde o microfone, a cadeira, Senhor, a porta, tudo depende de Ti, Pai amado. Senhor, tome em Tuas mãos, meu Pai, cada pessoa aqui presente, Pai, tome em Tuas mãos também, Senhor, a congregação que fica no Rio das Pedras, a primeira igreja batista no Rio das Pedras, Pai. Tome em Tuas mãos, Pai amado, ao Senhor, cada igreja, Senhor, espalhada na face da terra, que com humildade, com submissão, Pai, tem que se colocar, Pai amado, diante de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa sondar a nossa mente, o nosso coração, Pai amado, e arrancar de dentro de nós, Pai amado, todos aqueles conceitos e preconceitos, Pai, segundo o mundo, Pai amado, que o Teu Santo Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai, que ainda, Pai amado, o Senhor luta dentro de nós, Pai amado, com o nosso homem, Pai amado, espiritual, Senhor, que possamos ser transformados pela Tua Palavra, vencidos pelo Teu Evangelho, Senhor, que possamos, Pai amado, ao Senhor, nos render a Ti, Pai amado, entregando a Ti nosso coração, e que o Senhor seja o Senhor Rei, e venha reinar absoluto, Pai, na nossa mente, no nosso coração e no nosso ser, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, olhar para a Palavra, olhar para as Escrituras, Pai amado, e ver esperança e ter felicidade e contentamento no Senhor, Pai. Porque, Pai amado, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro, O Senhor é o nosso alto refúgio, Senhor. Não há Deus como o Senhor, meu Pai, nem no céu e nem na terra e nem debaixo da terra, Pai. Digno de ser honrado, glorificado e buscado pela tua igreja, Pai. Buscamos a ti, Pai, e pedimos a ti que a tua mão, Pai, esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre aqui, Pai, a igreja cristã Encontro Gênesis, Senhor. Que a tua mão esteja sobre a PIB do Rio das Pedras e sobre todas as igrejas, Pai, que tem pregado o teu evangelho, Pai. Que o Senhor possa se manifestar, Pai, de maneira graciosa, Pai, e poderosa, Senhor, através da tua escritura, Pai. Que vidas, Pai, venham se render a ti, Pai. E que vidas venham esquecer os pregadores, mas venham lembrar da palavra que foi anunciada pela boca dos teus servos, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe, Pai, o meu pecado, as minhas falhas e a minha limitação, Pai. Se hoje a tua palavra, Senhor, não encontrou, Pai amado, corações para multiplicar, Senhor, para produzir, Pai, o erro está no pregador, não na tua palavra, Pai. Por isso que eu te peço, perdoe-me, Pai, a minha limitação, Senhor, e que pela tua infinita misericórdia e graça, Pai, continue ministrando, falando ao coração dos meus irmãos através do Sermão do Monte, Pai, através de toda a tua escritura, Pai. Tenhamos espírito ensinável, Pai, para aprender de ti, Senhor. Tenhamos, Pai amado, humildade, Senhor, para ouvir, Pai amado, as suas correções, Pai amado, e sejamos obedientes para obedecê-las, Pai. Eu te peço, Senhor, novamente, Senhor, leva-nos em segurança para os nossos lares. Guarda-nos, Pai amado, ao Senhor, de toda a maldade desta terra, Pai. Livra-nos, Pai, das ciladas, Pai amado, do inimigo, Pai, de Satanás, Senhor. Porque cremos, Pai amado, que as nossas vidas pertencem a ti, Senhor. Mas, Pai, se hoje partimos daqui, Senhor, contigo estaremos na glória, Senhor. Porque, Pai amado, fomos comprados, não pelo ouro nem pela prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. Louvamos e agradecemos teu nome, Pai, e vivemos, Pai, pela fé que temos em ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.